Negócios e tendências.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de negócios da Uninter. E eu estou aqui com meu colega, meu amigo, professor Ricieri Garbellini, também coordenador de cursos de pós-graduação, não é, professor?
Sim.
Gestão pública, segurança pública. Ele vem aqui hoje para a gente bater um papo do que a infraestrutura urbana tem a ver com a logística. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professor. Bem-vindo aqui ao nosso programa.
Legal, Caroline. Agradeço bastante aí o convite. E esse tema em que a gente vai conversar agora é um tema muito recorrente. Eu lembro que a gente estava dando aula uma época no presencial, acho que isso já faz uns 4 anos, alguma coisa assim.
Ai, olha, acho que até faz mais, né?
Acho que até faz mais. Vamos botar uns 5, 6. E eu lembro bem que a gente tinha a matéria da manhã e a matéria da noite. Daí, quando você falou do programa, eu imaginei daquele tempo as dificuldades em que a gente tinha da logística e da infraestrutura urbana, que é o tema da rádio de hoje, e o quanto nesses últimos 5 anos a gente evoluiu, professora. Na preparação daquelas aulas, do que a gente falava e o que a gente está falando agora, do que a gente vai falar no programa de hoje.
E o que a gente vê na prática, né? E assim, professor Ricieri, o que você percebe? A gente tem alguns conceitos que eles são muito similares, mas também são diferentes. A gente ouve muito falar em infraestrutura urbana e estrutura. Uhum. O que você tem assim para mostrar para a gente começar assim, todo mundo falando a mesma língua, né? Vamos começar do básico.
Legal, eu sempre dava os exemplos para os alunos, e dou os exemplos até hoje, né? Eu falava assim, olha, a gente tem um porto, e esse porto, para eu poder chegar até nesse porto, vamos dizer que eu tenho uma estrada, que eu tenha todo um processo para trabalhar, para escoar uma determinada atividade, então tudo que eu tenho aqui de infraestrutura, vamos dizer, da estrada, da ferrovia, eu tenho a infraestrutura. E se eu tenho um porto aqui, nessa outra mão, eu tenho uma estrutura. E era esse exemplo sempre, professora, que eu dava para os alunos entender. A estrutura numa ponta e a infraestrutura na outra. E o que todo mundo está, todo momento, buscando é exatamente isso. Como eu melhorar essa minha infraestrutura, ou seja, pegando aqui como exemplo a rodovia e a ferrovia, para que eu tenha uma melhor saída da minha estrutura, que é o exemplo que eu estou dando aqui, que é o porto. Acho que
esse é um
porto.
Exemplo bom. Não, é excelente e é muito fácil da gente entender, né? E aí a gente vê o papel da gestão pública para facilitar as atividades logísticas de uma região. Vamos começar por uma região, né? Então, hoje, a gente tem muitos exemplos, a gente liga aí os jornais e as notícias, a gente vê a dificuldade que alguns setores estão tendo com insumos de vacinas, com vacina, medicamento, que é o que está em voga aí, né, com essa pandemia. Mas isso é recorrente para as empresas, não é, Ricieri? As empresas têm essa dificuldade numa região que não tem essa infraestrutura adequada para realizar a atividade, né? Agora surgiu como um problema, né?
Isso, então, pegando como exemplo, eu acabei de citar o porto, mas imagine um hospital que está lá em Manaus, em que a gente tem acompanhado aí dia a dia as dificuldades agora dos insumos para chegar. Então, eu tenho lá a estrutura do hospital e essas infraestruturas que eu tenho para que cheguem esses insumos. E isso a gente tem acompanhado dia a dia, a dificuldade que as pessoas estão tendo dessa infraestrutura para abastecer lá esses hospitais. E a gente fica agoniado vendo as manchetes e lendo da demora
e é demorado mesmo. Na atual circunstância lá, por exemplo, é demorado, não tem como ir mais rápido, né? É algo realmente que essa capilaridade, né, ela não está tão disponível, né, no que se refere à infraestrutura para a logística. E aí a gente percebe que essa dificuldade são das empresas que estão lá também. Então, se eu tenho uma matéria-prima que vem do exterior, ou vem do sudeste, de repente, alguma coisa, ela também tem a mesma dificuldade, ou talvez até maior, porque não tem aí, né, toda a urgência que hoje tem, né? Não é simples, né? Isso realmente depende de uma... E é um investimento, Ricieri, até gostaria que você falasse sobre isso. A gente ouve muito falar que esses são investimentos de longo prazo. e são, né? Não é, é algo que é numa gestão ali, né? Num mandato,
agora,
num governo.
Esses dias, acho que faz poucos dias, até teve uma inauguração da ferrovia Mato Grosso-Santos, né? Acho que você acompanha o tempo que essa, no caso, vamos falar a palavra correta, essa infraestrutura, né? Que é essa ferrovia, olha quanto tempo demorou para ter todo esse processo pronto. Mas se você vê a escoação agora dessa ferrovia, o que ela está fazendo, melhorou muito essa infraestrutura. Então,
e aumenta a competitividade, né?
É. Exatamente, aumenta a competitividade, porque eu vou ganhar mais tempo de locomoção, né, do Mato Grosso até no Porto de Santos. E automaticamente eu consigo diminuir custo, algo nesse sentido. E olha quanto tempo demorou para que essa obra... Bom, projeto, mais a liberação de recursos, mais a confecção da obra. Olha o tamanho, né? Isso que você falou. Só que se a gente continuar assim, professora, o que vai acontecer? Os próximos anos a gente pode sofrer um caos nesse sentido. Acompanhe agora o mundo dos e-commerce, as entregas, não só falando de vacina, a dinâmica que está tendo nos centros urbanos, e eu acho que os nossos centros urbanos estão um pouco preparados. Então, essa infraestrutura que você falou, logística, ou seja, o tema novo, né, que está tendo agora, que essa logística urbana, a gente não pode ter esse trabalho de assim, vamos fazer projeto, vamos desenvolver, daqui a pouco a gente vai ter um apagão, acho que a palavra correta é essa, dentro da logística urbana, né? Eu tenho essa visão, né?
Não, e eu concordo com você, até porque se a gente parar para pensar, hoje o nosso trânsito nas cidades, na maioria dos centros urbanos, está reduzido, porque a gente ainda tem muitas atividades que estão em home office, muitas que não estão podendo funcionar como sempre funcionaram, restrição de horário, restrição de dia, isso está em diversas cidades. Quando voltar um trânsito normal, como a gente depende do rodoviário, porque isso é outra coisa, né, Ricciari? Eu fico sempre comento, né? A gente tem uma herança aí de anos que a gente depende desse modal rodoviário. É, não que ele seja ruim, só deixando bem claro, ele é fundamental, ele é essencial, mas no tamanho do nosso país, a gente teria que ter mais opções de ferrovias, de dutovias, a gente tinha que ter, não é? Hidrovias, a gente tinha que ter essa opção e a gente não tem. E eu queria que você trouxesse assim, você percebe, ou você acha, porque claro, não tem como a gente afirmar, né? Mas será que vai ter uma mudança, né? O gestor público, ele vai mudar, vai querer investir mais nisso depois do que aconteceu na pandemia? Você acha que tem uma oportunidade aí deles tentarem algo a mais?
Eu acho que agora o nosso mundo da logística, ele, com essa ideia da pandemia, acho que agora ele deu uma... Já estava no
olhos,
processo.
Né? Alto, os olhos se voltaram, né? Ali, né?
E agora a gente se voltou mais para esse processo. Uhum. Eu lembro bem que quando fiz a minha primeira pós-graduação, foi em 2003, 2004, a logística empresarial, ainda naquela época... As pessoas assim, mas você vai trabalhar com lojista, você vai ser arrumador de vitrine, não sei o quê. Eu nem sabia explicar o que era logística empresarial naquele mundo, que foi minha primeira pós-graduação, em 2003, 2004, que eu acho que foi ali um grande ensaio. E aí agora, né, lógico, né, passou aí quase 20 anos nesse sentido, e a evolução que a logística teve, mas agora esse pós-pandemia, eu acho que vai ser exatamente o que aconteceu quando ela entrou lá atrás. As pessoas estão se preocupando demais. Pensa só, lá em outros países, né, não falando do Brasil, mas falando, vamos pegar um caso lá da Califórnia, o cuidado que esse centro tem nessa distribuição e preparar ruas, preparar vias, preparar horários, preparar carga e descarga, cuidar das infraestruturas. E a gente agora está começando a entender isso. Por quê? Pós-pandemia, as pessoas consumiram muito e os produtos chegam até a gente, no caso. Ou seja, eu ligo, traz, e o home office está exigindo tudo isso. E esse boom, eu acho que agora a gente não pode ter uma demora grande de política nesse sentido. Ou seja, vamos criar uma rodovia específica de transporte, vamos criar algo nesse sentido, vamos investir aqui. Eu acho que o gestor agora, ele tem que estar preparado para identificar, essa logística urbana que estamos falando agora, como que eu posso melhorar aqui na minha cidade? Então, a tua pergunta é exatamente essa, né? Vai acontecer um boom pós-pandemia, na nossa área de logística, com certeza, a gente está vivendo isso, né?
Uhum. E é bom, né? Nossa, eu fico super feliz, assim, de ver que você percebe que isso pode acontecer, porque vai facilitar para todo mundo e vai facilitar o dia a dia, até das nossas empresas. E eu só queria fazer um parênteses da boa tarde aqui para a Milena, que ela está nos ouvindo. Pessoal, que quiser interagir, mandar comentários, nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, mandem, participem, porque a gente gosta dessa interação, não é, Ricele? Mesmo estando longe, a gente gosta. É muito legal. E aí, assim, você comentou exemplos até do exterior. Normalmente a gente fala, nós temos problemas, mas lá no exterior também tem problema, né? A gente vê que isso não é exclusividade do Brasil. Essa é algo que a gente tem que estar sempre muito atento para a infraestrutura funcionar adequadamente para as demandas, porque as demandas surgem, né?
E eu acho que eles já, não vou usar a palavra certa, acho que eles já se antecipam em relação a isso e já tentam criar tudo isso. Uhum. E aqui no Brasil, só para a gente dar um exemplo, né, um caso, professor, que eu acho que é legal a gente falar, já que a gente está falando de carga, né, pensa, né, a gente tem várias, estamos falando de carga, não estamos falando de logística, de infraestrutura urbana, né, e às vezes a gente pega São Paulo, por exemplo, a gente tem alguma restrição dentro do que a gente chama de circulação de veículo, né? Tem até rodízio, uma série de coisas. E aí você vem para uma outra cidade, essa cidade, de repente, ela nem está preocupada como que vai funcionar com esse veículo urbano de carga, né? Que é o VUC. E cada cidade ela está tendo um jeito de buscar. Mas, assim, essa antecipação faz com que as pessoas criem essas oportunidades. Antigamente, a gente não podia ter dentro da nossa infraestrutura urbana essa preocupação. Então, os caminhões circulavam nesse horário, nós tínhamos esse problema. Hoje em dia, não, já está tendo alguns parâmetros dentro da infraestrutura urbana em que a logística está trazendo do quê? Opa, vamos caminhar assim, vamos fazer assim e detalhar desse sentido, roteirizar assim. Então, eu estou vendo que a gente está buscando, né? Então, creio eu que nos próximos meios aí a gente vai ter essa evolução, né?
Isso é muito interessante que você falou da roteirização, né? Aqui em Curitiba a gente tem, né, a restrição, tem caminhões que não podem circular na área central, mais central, né? As empresas até, elas se adaptam, né, com veículos menores, com motos, com bicicletas, então é algo assim que existe, né? Uma adaptação, eu acho isso muito interessante e até mais sustentável. Se a gente parar para ver, né?
E a gente brinca, professora, com a bicicleta, mas olha o que a bicicleta aí as pessoas têm feito nesse momento de pandemia, você acompanhando aí o dia a dia, quantas encomendas, quantas pessoas com a bicicleta, então olha que interessante, né? Mas será que existiu alguma atividade dentro da prefeitura ou dentro de um órgão para regulamentar essa bicicleta? Uhum. A gente vê os caras malucos ali, de repente não tem nenhuma faixinha, alguma coisa nesse sentido. Então,
proteção.
Acho que o gestor, exatamente, acho que o gestor ele devia estar preocupado. Opa, eu vou criar um ciclo aqui, uma ciclofaixa de caminhão. Legal, o caminhão vai poder circular aqui em tal horário. Eu vou criar um mecanismo de bikes fazendo os transportes. Como que eu vou treinar esse ciclista para que ele tenha aí um cuidado, um preparo, alguma coisa? Então, acho que a pandemia meio que trouxe tudo isso. E a gente agora não começou a criar um regulamento. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu acho que agora, a próxima etapa é exatamente a gente começar a tentar regulamentar tudo isso, né? Para ajudar.
Sim, para o que ficou de bom, porque chegou de bom manter, né? Esse caso da bicicleta, a gente participou esses dias com um grupo de pesquisa lá do CEIS, do professor Alceli. Nós participamos de uma conferência online sobre as ciclovias na América Latina. E foi falado da Colômbia, da Argentina, foi falado do Brasil, daí Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, se não me engano. E o que a gente percebe? Uma diferença no planejamento da parte do gestor público. Tem gestor público que está já pensando assim, que você vai sair já da faculdade usando a bicicleta como seu principal meio de transporte. Por exemplo, lá em Buenos Aires, a gente percebeu isso da apresentação deles. Eles já estão pensando, ele vai vir por aqui, bem o que você falou, esse é o caminho, ele vai por aqui, ele volta por ali. Aqui em Curitiba, a gente também tem muitos quilômetros de ciclovia e está sendo implantado cada vez mais. Tem cidades que já estão pensando agora, começaram a pensar agora, porque com a pandemia o pessoal passou a usar menos ônibus, menos transporte coletivo, só que está andando no meio dos carros. E aí entra a segurança, A gente tem que cuidar. Então, é algo que eu acho que tem que ser. E é urgente, né?
Urgente.
Porque está aí, né? É, tem mais gente. A professora Denise também está nos ouvindo. A Olívia, o Renato. Bem-vindos todos vocês aí, pessoal. São bem-vindos à nossa rádio. E aí, Ricele, me lembrei de mais uma coisa que também tem a ver com as áreas que você trabalha. Tem as relações internacionais aí, que tem a ver também com a nossa infraestrutura, né? É, você sabe que, assim... Esses acordos que os países fazem, agora a gente está vendo, né, acordo da vacina, né? Sim. Fez acordo lá com a faculdade e tal, para comprar vacina e tal. Mas esses acordos acontecem nas empresas no dia a dia também. Você percebe, assim, que a gente está melhorando nisso? As nossas empresas estão tá mais fácil para fazer acordos internacionais, para receber essas mercadorias, nessas relações aí?
A gente fez uma live ano passado com a professora Caroline também. Caroline, só que é a outra
professora. Das relações internacionais da graduação, né?
É, da graduação. E o tema foi exatamente isso. A preocupação que a gente teve ou que a gente está tendo nesses acordos, né, de parcerias e em relação a essa internacionalização. Então, você tocou no caso da vacina, a gente tem acompanhado dia após dia o que está acontecendo, e existe um mundo paralelo a tudo isso, né? Que é a compra e venda, que é o produto, que é a mercadoria, é o que a gente faz todo dia.
Não, e contrato, né? Tem o contrato ali, que às vezes ele demora para até todo mundo validar, né? Falar, não, validar. Beleza, ficou ok, né? Eu vou...
É. E as pessoas agora estão acompanhando só o processo, né, na vida que está sendo a vacina agora. Uhum. Então, eu sempre falo nas rodas de aluno, olha só que interessante você entender também que olha quanto passo a passo você tem para criar um acordo internacional, para buscar a vacina e criar as exigências, cumprir as etapas. Aí eu falo para você vai pegar um produto de um outro país e você vai levar um produto daqui para lá, olha o que você vai passar. Aí ele fala, não, professor, mas é mais fácil, é tranquilo. Eu falo, não, você sabe a estrada que vai ligar o produto de tal lugar a tal lugar, vai funcionar um hub logístico que vai ter naquele outro país, como que vai funcionar? Ah, professor, eu não imaginava tudo isso, olha o tamanho da complexidade. E com a questão da vacina, está fácil agora de ensinar, para eles entenderem.
Um exemplo.
Passo, né? Então, é bacana, né? Isso que você perguntou... Né? Tem a ver fundamental, porque às vezes a gente pensa assim, não é fácil, eu vou fazer, eu vou importar, eu vou exportar, logisticamente é maravilhoso, vai fazer na vida ali, vai ver, na vida real, é mais difícil.
Até porque você daí vai estar sozinho negociando para a tua empresa normalmente, né?
Exato.
Você não está ali, não é um país negociando com outro país. E até você comentou ali, me lembrei, né? Agora a gente está tendo também um exemplo, é muito legal porque, assim, veja, né? Não estou dizendo que a pandemia, ela é nossa, nos atrapalhou em N sentidos, né? Mas ela trouxe alguns exemplos muito bons. Por exemplo, os blocos econômicos, né, R-Série? O BRICS. Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Vejam, a gente tem parceria aí com a Índia para os insumos, a gente tem parceria com a Rússia para a vacina, mas o bloco teve uma força para essa parceria que às vezes a pessoa não fala na reportagem, na notícia, mas o bloco econômico tem uma força. Então, eu vou dar preferência para quem? Para quem é meu parceiro já?
Lógico. É uma tendência, antes, né? Eu buscar quem está comigo, né? Que daí vai facilitar o processo lá na frente. Né?
Então, isso eu acho, sabe, pessoal, procurem vocês que têm empresa ou que querem se internacionalizar, precisam de matéria-prima do exterior, procurem, de repente, empresas que fazem parte desses blocos, que o Brasil já tem um relacionamento internacional, né, já mais formado, mais avançado, talvez seja mais fácil. O Otávio mandou uma pergunta ali, se a gente tem conselhos para pequenos sites de vendas, no que se refere à logística.
Sim,
olha, Otávio, teria que ser um pouquinho mais específico na tua pergunta, mas pequenos sites de vendas, assim, eu entendo assim, por exemplo, a tua empresa antes da pandemia não trabalhava, veja se é isso, se é a tua pergunta, tá? Não trabalhava com e-commerce, e agora você resolveu entrar no e-commerce. Qual que é a dica que eu dou, depois o Ricieri dá o palpite dele ali. A dica que eu dou primeiro, você tem que saber qual é a região que você pode atuar. Porque não é porque você está na internet que você tem a capacidade de atuar no Brasil inteiro.
Ah,
ou até você tem que cuidar, não é verdade? Se de repente teu cliente está lá no Japão, resolve comprar pela internet. Então você tem que cuidar com isso. Falar, eu tenho como entregar lá? É bem isso. Eu conheço a logística de lá, como que eu vou chegar lá? Como o meu produto vai chegar lá, sabe? Então, acho que esse seria o meu primeiro conselho, né, para um site pequeno de vendas que esteja começando, seria você estabelecer a região de atuação. Não sei, Ricciari, concorda comigo? Acho que isso é super importante.
E o e-commerce agora, as pessoas estão falando assim, nossa, Zé, que ele deu esse boom, assim, né? Nossa, o e-commerce cresceu demais. Na verdade, de repente, o e-commerce está mantendo aquela linha de crescimento, aquela linha normal de compra e venda, alguma coisa nesse sentido. Talvez esse crescimento, o boom que teve, foi porque muitas pessoas entraram agora nesse novo setor.
Então, foram forçadas, às vezes, né, as empresas, né, ali, né, para se manter.
Para se manter. Então, elas foram levadas. E por isso que esse crescimento houve, porque muito mais empresas entraram nesse sentido. E eu sempre gosto de falar com os nossos alunos, com as pessoas, do que você acabou de dizer. Vou mandar um produto para tal lugar. Ok, que estrutura que eu tenho lá que vai fazer com que esse produto seja disponibilizado? Como que vai chegar? E às vezes as pessoas não se preocupam muito. E, não, tranquilo, algo nesse sentido. E a gente sofre, né? E eu estava lendo esses dias, é bem interessante, professor, tem a ver com e-commerce. E já a gente vai passar por um processo em que a gente vai ter os pontos de entrega e-commerce. Eu acho que isso já está acontecendo em alguns lugares, professor, e é uma tendência em que a gente vai ter isso, já algo nesse sentido. E com a pandemia, como existiu muitas entregas nesse sentido, e a gente ainda tem aqueles hubs grandes, aquelas estruturas gigantes, longe, às vezes, dos centros urbanos, isso, e eu tenho que ir lá para colocar dentro do centro urbano, aí meu caminhãozinho não chega, aí eu tenho toda a restrição da política pública urbana de transporte, aí o que está acontecendo agora? Eu já estou acompanhando, você vai ver, no futuro eu vou estar falando com você disso, que vai existir esses pontos de entregas para o e-commerce. Aí vai ser, acho que isso vai ser um marco para nós da logística, que vai ser interessante. Acho que isso é bacana.
Eu acho. Não, e adorei assim, porque isso também vai fazer parte da infraestrutura logística de uma cidade.
Exatamente.
Esse ponto. Vai ter que pensar onde eu vou colocar, né? Em que local que precisa mais, enfim, né? Que também não é fácil, né?
Que nem o aluno que perguntou agora, né? Estou com uma pequena empresa aqui. Imagine se existe um ponto de e-commerce de retirada e eu posso ir lá retirar e levar o produto, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma ideia em que se a gente cobrar, organizar aí no nosso gestor, sugerir, daqui a pouco esse centro maior, são as grandes cidades, ela já começa a identificar, opa, aqui pode ser um centro de retirada de e-commerce, vai diminuir um monte aí, o cara ter que ir lá encher, roteirizar, entregar, às vezes não chega no horário, e se você tiver esse processo, olha que bacana, né? Então acho que
isso é Não, e essa venda pelo e-commerce, ela traz desafios, assim, que são, vamos dizer, exponenciais em relação ao desafio de um abastecimento de uma loja física.
Exatamente.
Por quê? Principalmente, a loja física é bem isso que você falou, né? Eu saio daqui e chego ali, eu sei o endereço da minha loja física. Né? Conheço o caminho de cor, né? Enfim. Agora, quando eu vendo pelo e-commerce, eu estou pulverizando na casa das pessoas. E cada um tem um lugar, tem uma realidade, tem até horário, e se está em casa, se não está em casa, enfim. E eu tenho também que saber que esse meu produto tem que chegar inteiro, em condições de uso, né? E aí começa a dificultar, né? E o volume, e quantas unidades eu vendo por dia, e aí por diante.
A gente devia ter fotos daquelas aulas nossas de 5, 6 anos atrás, do processo de embalagem. Olha como a gente dava aquelas aulas, a gente fazia trabalho com os alunos e a gente trazia cases. E cada um tinha lá um projeto para desenvolver. E muitos pegavam de embalagem e traziam as embalagens. Se a gente lembrar daquele processo de embalagem que a gente tinha 5, 6 anos atrás, porque a gente tem agora, e daqui 5, 6 anos nós vamos chegar aonde, é uma tendência absurda aí, falando do setor de embalagem, né?
Não, e a embalagem é tudo para a logística, né? É realmente muito bem lembrado. E a gente, realmente, sério, se a gente for olhar, a gente procurar, a gente encontra aí alguma coisa.
Cinco, 6 anos atrás, e tem uns malucos agora, estou falando aqui de algo de tendência que você acabou de perguntar, que é esses hubs, esses negócios de ponto de entrega. E daqui a pouco os caras vão entregar de drone, não sei do que, a gente nem falava disso, e daqui a pouco vai ter mais um meio em que as pessoas estão se preocupando muito desses estudos agora, desse espaço aéreo, para que, se isso existir, como é que vai funcionar. Então, tem muito gestor público já preocupado. Opa, vai existir esse sistema de entrega daqui 4, 5 anos, como que eu vou regular? Lamentar tudo isso. Então,
daqui a pouco. E tem que estar preocupado, né? Porque o volume de venda de drone, ele tem crescido aqui no Brasil muito. Uhum. E aí as empresas, elas vão querer começar a usar daqui a pouco, né? Elas estão comprando. Eu sei que tem o pessoal que está fazendo o curso, tem o curso da ANAC para fazer, para poder pilotar lá o drone, que não é simplesmente um brinquedinho, né? Então tem que ter a carteirinha, né? Para poder pilotar e tal. Mas realmente, isso aí, imagina na cidade, né? No espaço aéreo, não pode estar assim também... Sim. Atrapalhando,
ou seja,
tudo, né?
Como a gente abriu a rádio agora, né? Isso é toda uma infraestrutura que a gente vai ter que criar, se existir, vai existir, já está existindo esse meio de entrega, vamos dizer assim. E qual que vai ser a infraestrutura dos governantes em relação a isso? E aí eu te pergunto, vamos além, que tipo de estrutura que eu vou ter que ter aqui na outra ponta para poder, né, drone, algo nesse sentido? Então é bem bacana, é uma tendência, vai chegar, vai chegar mais forte, né?
Uhum. E aí entra também a capacitação dos profissionais, né? Tanto na parte da gestão pública quanto na parte da empresa. Então, eu tenho que ter dentro da empresa alguém que esteja habilitado a trabalhar com a logística nesses termos, né, com planejamento e conhecimento também, não é fazendo as coisas no achismo. E eu tenho que ter um gestor público também com conhecimento disso, para saber qual é o papel dele ali, né? Que ele também vai. A decisão que ele tomar ali vai interferir nas empresas ali da sua região, né?
Na cadeia toda, né? Na cadeia toda em que ele está inserido, né?
Então, olha a responsabilidade, né? Veja como é uma dança de perfil também, né, Ricciari? Uhum. Eu vejo que a gente está num tempo aqui agora, né, de mudança de perfil, tanto do gestor público quanto das empresas, vai trazer realmente essa necessidade, essa preocupação maior, porque senão vai acabar ficando para trás, não tem...
A busca da inovação, ela está em todos os setores, e parece que no da logística, assim, ela está... Não, todos, eu sei que está maior, mas aqui está, as pessoas estão se preocupando mais.
Eu até comentei esses dias numa outra rádio que a gente teve, que a gente nunca ouviu falar tanto em logística quanto hoje em dia, né? Uhum. A gente que trabalha mais tempo, a gente já está, né, um pouquinho mais calçado disso. Mas, assim, hoje não tem um dia que você não passe sem ouvir falar que a logística disso, a logística daquilo, ou o e-commerce, a importação... Porque tudo isso, né, é a logística ali, né?
O contrato comercial do país A, do país B, a internacionalização das coisas, né?
Isso. Você comentou do contrato internacional. Esses dias eu estava vendo a notícia que o Brasil queria mandar o seu avião para ir lá buscar os insumos na Índia, né? E a Índia, não. Aí o que aconteceu? Fui atrás. Na verdade, o contrato, né, previa que a Índia traria para nós. Não é a gente ir lá buscar. Olha exatamente. Que delicado que é isso. O Brasil tinha o avião, tinha o pessoal toda, não é? Mas não podia, por quê? Porque o contrato estava prevendo outra situação. Então não é simplesmente assim, vem aqui buscar. Não foi combinado, né?
Não, e vai que o meu avião está... Não, estou chutando, vai que está contaminado, está com algum problema, os caras já estão se prevenindo, né? Por isso que já fizeram um contrato nesse sentido, né?
Por isso que essas relações internacionais, elas são muito sérias, né? E a gente tem que realmente cuidar, porque daí é muito fácil você criticar, né? Ah, demorou, por que não foi? Está ali parado. Mas é que às vezes envolve outros aspectos que estão por trás ali, que não é simplesmente vai lá e pega, né? Tem realmente responsabilidade, tem quebra de contrato, enfim, é complexo, é um cenário muito complexo mesmo, né? E aí a gente pode, acho que o último item, antes da gente encerrar, Ricciari, a gente entra também na capacitação das pessoas quando a gente está falando da, por exemplo, assim, a logística de carga perigosa, esses oxigênios que estão indo. Então, existe a necessidade de todo mundo que trabalha com essa carga ser capacitado. E aí eu tenho que ter também o meu estado, né, meu município, tem que estar preocupado com isso. Eu tenho pessoas capacitadas na minha cidade para, por exemplo, lidar com esse tipo de material, né? Eu acho que tem que ter, né?
E vai que a gente fecha um acordo de parceria, que vem aquela vacina da Pfizer com 70 graus lá, negativos, para receber tudo isso. Como que eu vou controlar, né? Como que você falou de produtos que tem que ter cuidado, né? Mas imagine 70 graus negativo, que ser humano que vai trabalhar, como que vai... Então, que cuidados que eu tenho que ter quando eu tenho um projeto de logística, né? Como que eu vou treinar e capacitar meu funcionário? Opa, vai vir assim, como que vai desenvolver? Para não ter problema.
Isso, e esse caso ainda, ele vai além, porque eu ainda vou precisar do investimento financeiro altíssimo. Porque, outros, né, a maioria, né? Exatamente. A gente tem também o Rodrigo aqui, deu boa tarde. A professora Denise falou que adorou participar, que ela aprendeu muito, deu parabéns. Muito legal. O Otávio voltou aqui. Se vender o correio vai melhorar ou piorar? Pois não tem perigo de só a empresa compradora querer atrapalhar as outras? Rodrigo, eu vou te dar um exemplo, que a gente está com 2 minutinhos aqui. Você diz, acho que é a privatização dos correios, né? É, a gente tem um exemplo, assim, que quando aconteceu a privatização das empresas de telecomunicações. A gente, cada setor tinha, né? Cada setor, não, cada estado, né? Tinha sua empresa de telecom.
Telefone.
É, não é verdade? Uma. Que era um absurdo você comprar uma linha de telefone, né? Era rico, declarava no imposto de renda, que tinha lá uma linha de telefone, né? Quando privatizou, vejam, nós estamos aqui falando pela internet, devido à privatização. Nós temos celulares, nós temos, o preço caiu estrondosamente. Nossa, nem sei quanto que está uma linha de telefone fixo hoje em dia, mas é dado, né? O valor nem tem, não compra, né? É, mas mensalmente é muito pouquinho. Eu acredito que a gente vai ter a mesma situação nos Correios, uma melhoria no serviço estrondosamente. É uma pena que o Correio não possa continuar existindo, porque tem países que têm empresas de logística estatais,
públicas
que funcionam com uma eficiência sensacional, o próprio Estados Unidos tem também, mas eu acho que a empresa privada entrando vai aumentar a concorrência, não vai, Ricciel? Você não concorda?
E não só aumentar a concorrência, é um jeito a mais dele cobrar o gestor da cidade. Olha, nós vamos querer um ciclo, nós vamos querer uma faixa exclusiva de carga, nós vamos querer uma estrutura nesse sentido, a prefeitura tem que me dar essa infraestrutura. E eles chegam com um poder maior no poder público de cobrança. E às vezes o Correio não está, sei lá, não está conseguindo. E se privatizar, vem uma outra mentalidade e o cara vai entender, opa, eu não vou poder andar sozinho, vai ter que ter outros para me ajudar nessa cadeia. Como que eu vou cobrar? Eu penso assim também.
E o gestor público entra como um papel de fiscalização. Ele vai fiscalizar a atuação dessa empresa, que, a meu ver, é excelente. É o papel do Estado nessa área da logística. Ele não precisa atuar, mas fiscalizar, planejar, investir, enfim. É um papel não operacional. O operacional deixa com a empresa. Eu penso assim, sabe? Muito obrigado, Ricciel. A gente teve também a participação aqui, Olaf Alves, ele falou que é a primeira vez que ele assiste um evento ao vivo nosso, parabéns, continue com esse projeto. Toda semana, Olaf, a gente traz temas aí diversos, sexta-feira à tarde, estamos aí. Muito obrigado novamente, Ricciel.
Obrigado eu, prof. Tá com... Agora vamos gravar essa aula aqui, daqui 5 anos vamos lembrar.
Vamos.
Da fase lá, aqui, o que
isso
vai
aí
acontecer.
Vamos. Não, e com certeza a gente não conseguiu acertar o que vai acontecer lá para frente, né? Vai aparecer alguma coisa nova aí. Muito obrigado, pessoal.
Agradeço. Obrigadão pelo convite.
Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Negócios e tendências.